Estamos vendo ontem a Mishnah 15, e é curto. O Rabi Isaias Salanter costumava dizer que se a pessoa considerar as seguintes três coisas, mas levar a sério mesmo, é certeza que ele vai escapar de ficar preguiçoso. Quais são as três coisas? Primeiro, a oste, aquele que sai. Segundo, o hamaste, o ato que está sendo feito. E terceiro, as manutei. Primeira coisa, aquele que sai. Pensa que você é a única pessoa que existe no mundo. É único. O mundo inteiro depende do que você faz. Se você não vier na sinagoga, a sinagoga está fechada. Se você não vier numa aula, não vai ter aula. Se você não for fazer uma mitzvah, não vai ter aquela mitzvah. Tudo depende só de você. O mundo inteiro depende de você. Segunda coisa, pense que o ato que você está para fazer é um ato único. A mitzvah que você tem agora perante você é a primeira e última vez que você vai fazer ela. Se é dar tzedakah, se é estudar, se é rezar, o que for, é a primeira e última vez que você vai fazer isso. E, com certeza, um pensamento como esse vai impedir a pessoa de desistir de fazer uma coisa. É a última vez que você vai fazer, como você vai desistir? Não tem mais chance. Como não vai aproveitar? E por isso mesmo, se o habitar for mais para frente, a próxima missionária vai dizer, olha, então tem a obrigação de terminar o serviço, mas não é por isso que você vai deixar de fazer. A próxima missionária vai ver depois, se você fizer com calma, mas é uma coisa muito óbvia e muito bonita. Você só fala, é tão complicado fazer isso, eu não vou fazer. Não? Você não tem que terminar. Começa. Depois você vê se você consegue terminar. Você tem a obrigação de começar. Agora eu vou sentar para estudar, não, é sabe uma coisa? Eu não vou entender mesmo nada que escrito nesse livro. Ou de qualquer jeito, só tenho 5 minutos, porque eu vou sentar e estudar. Começa. 5 minutos vai dar para estudar meia página, estuda meia página. Já valeu. Terceira coisa que a pessoa deve pensar é que hoje é o último dia que existe e que sobrou na vida dele. O que eu posso fazer para aproveitar esse último dia que me sobrou? E como eu posso aproveitar e fazer o máximo que eu posso nesse dia? Uma pessoa senta e pensa, essa é a última página e única página que eu tenho a obrigação de estudar na minha vida. E a última que eu vou poder estudar na minha vida, porque aí é um caçar, o dia é curto, talvez seja o último dia. A pessoa com certeza vai se esforçar, vai se dedicar e vai tentar se concentrar o máximo possível para estudar aquela página, porque é a última. A habitação continua falando nessa Mishnah, hoje é Yom Katsar, o dia é curto. Ele fala, mas tem um outro porém. A manahá merubá. O trabalho é demasiado. Diz os comentaristas que aqui ele está se referindo ao estudo da Torá. O trabalho demasiado é o estudo da Torá. A Torá é enorme, é gigantesca. Ela não tem um fim. Ah, não, já estudei. Não existe. Tem gente que fala, chega e fala, você conhece alguém que já estudou toda a Torá? Não, não conhece. E se alguém conhece, ele não conhece. Porque não existe. A Torá traz, Midrash traz, sobre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ficou 40 dias e 40 noites estudando diretamente de Hashem. 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir, seguido. Depois que ele desceu da montanha, durante esses 40 anos que o povo ficou no deserto, ele foi recebendo mais mitzvot. e mais explicações. Ele foi explicando para o povo mais e mais coisas. O Midrash fala que Mikra, quer dizer, todo o Tanakh, toda a Torá escrita, Mishnah, toda a Mishnah, Halachot, todas as leis, Talmud, todo o Talmud, Tosefot, Agadot, Tosefot são acréscimos ao Talmud, Agadot são as partes de história, os Midrashim, Vatilu Maser Talmud Vatik Atid Lomar Lishnei Rabo. E mesmo aquilo que um aluno já de bastante tempo, alguém bem estudado, vai falar no futuro para o seu mestre, Kulam Nemru Le Moshe Besinai. Tudo foi falado para o Moshe no Sinai. E o que aparece na Torá falando para Moshe antes dele falecer? Ele fala para ele, o próprio Moshe fala para ele, Deus, você começou a mostrar para o seu servo a grandeza, sua grandeza. Diz o Ibn Ezra, tudo aquilo que eu vi e que eu estudei durante a minha vida inteira, diz o Moshe para Deus. É só o início, o comecinho de conhecer a grandeza que é e grande que é a Torá sua, Deus. A única pessoa que estudou o máximo possível que tem, virou para Deus e falou, Deus, eu quase nem comecei a estudar. E nós, a Melachá Merubá, o trabalho é muito grande, muito grande. E por isso, a habitação está enfatizada. Aí é um cacete. O dia é curto, tem que aproveitar. Por que tem que aproveitar? Porque a Torá é imensa. Numa vida inteira não dá para estudar a Torá inteira. Então, pelo menos, tenta estudar 1% dela. Pelo menos 0,1%. Tenta estudar alguma coisa. Só para ter uma noção, o que quer dizer que a Torá é tão gigantesca assim? Só um detalhe para a gente ver. Torá fala, Shamor et Yom HaShabbat Bekadesho. Guarde o Shabbat para santificá-lo. O que quer dizer Shamor et Yom HaShabbat? Aqui a Torá está proibindo o que não deve ser feito no Shabbat. Tem a outra mitzvah que a Torá dá de Zachor et Yom HaShabbat Bekadesho. Lembrar o Shabbat. Lembrar o Shabbat, quer dizer, fazer kiddush, comer uma refeição de Shabbat, todas as mitzvot ativas do Shabbat. Shamor et Yom HaShabbat, guardar o Shabbat, são as mitzvot passivas, todas que devem se deixar e abster e fazer durante o Shabbat. Quais são as coisas que são proibidas no Shabbat? A Torá nos diz. Nossos sábios elucidam melhor. Todas as coisas que eram necessárias, ou melhor, todas as obras que eram necessárias para poder construir o tabernáculo, são as proibições do Shabbat. Mas elas são chamadas Avot Melachot, as obras principais. Ou seja, que debaixo de cada uma delas tem mais alguma outra. Por exemplo, é proibido Zriah. Zriah é semear. Proibido no Shabbat semear a terra. Zriah é um avmelachá, é um princípio proibido no Shabbat. Mas não é só isso. Debaixo dele estão todas as coisas ligadas ao conceito de semear o campo. Todas aquelas coisas que têm um propósito igual. Por exemplo, o propósito de semear é o crescimento da planta. O propósito de regar também é o crescimento da planta. Então, regar é tão proibido quanto semear. Então, no Shabbat, além de não semear, eu não posso regar uma planta. Semear é avmelachá, é um princípio. E regar é um dos das subcategorias desse princípio. A Gemara conta que nossos sábios ficaram 3 anos e meio fazendo as contas. E eles chegaram à conclusão que para cada uma das 39 proibições ou seja, para cada um dos 39 princípios proibidos no Shabat, tem 39 subcategorias. Isso daria uma conta de 1.521 proibições. Somando com os princípios, vai dar 1.560 proibições. Então, quando a Torá fala Shamor et Yom HaShabbat HaKadosh, guarde o Shabbat para santificá-lo, a Torá está colocando nessa palavra Shamor 1.560 coisas proibidas no Shabbat. E cada uma dessas 1.560 tem um monte de leis. O que sim é considerado, o que não é considerado, o que é proibido, quando é proibido, como é proibido, quando é permitido. Se a pessoa fez, se foi sem querer, se não foi sem querer, o que ele faz, se ele tem que desfazer aquilo depois do Shabbat, não precisa desfazer, e assim por diante. Se ele pode aproveitar disso depois do Shabbat. E além disso, tem as proibições que nossos sábios colocaram como cercas para impedir que a pessoa eventualmente sem querer peça. Tem mais algumas coisas no Shabbat. E além disso, tem o Kiddush, tem uma série de leis do Kiddush. Como que, com o que deve ser feito, como deve ser feito, quando deve ser feito. Você pode imaginar que se o Shabbat só tem 1.560 proibições da Torá, mais inúmeras dos nossos sábios, e mais um monte de mitzvot ativa, isso é só uma das 613 mitzvot da Torá. Então, quanta coisa não tem para ser estudada na Torá? E isso nós estamos falando de lei. A Torá não é só lei. Tem o lado de filosofia da Torá, tem o lado de história de todos os nossos antepassados na Torá, e tem a história de todos os nossos sábios na história do universo, e assim por diante. Então, por isso, vem o Rabi Tarfon e nos adverte, aí é um catar, o dia é curto, e nem vai ser mais um detalhe, não é só que o dia é curto. Ainda por cima, o trabalho que nós temos na Torá, que nós temos para estudar, é gigantesca e imensurável.